Planeta Esporte.
Fala aí, ouvinte da Áudio Ativo, muito bem-vindo aqui a mais uma edição do Planeta Esporte. Não é bem uma edição nova, né? É só uma continuação do que a gente fez na sexta-feira passada. A gente está gravando aqui na terça-feira, dia 4 de junho. E a gente falou da prévia da final da Liga dos Campeões da Europa, né? Que ia acontecer lá em Madrid entre Liverpool e Tottenham. E o jogo aconteceu, né? Então o Liverpool acabou ganhando de 2-0, acabou se sagrando o grande campeão da Champions. E a gente vai voltar aqui, fazer uma edição menorzinha aí de 5 ou 10 minutos para comentar um pouco sobre o jogo e falar o que deve vir em seguida. Eu tô aqui de volta com o Leonardo Martins. Fala aí, Léo, bem-vindo de volta.
Fala aí, Davi. Uma honra aí estar de novo no Planeta Esporte, né? Nessa versão diferenciada. Falando da vitória do Liverpool, dessa conquista da Liga dos Campeões, acho que a gente foi bem nos nossos palpites, né? Todos apontamos o Liverpool como campeão, erramos o placar, mas acertamos o vencedor, isso que é o mais importante. Acho que o jogo ocorreu de maneira, da maneira que nós esperávamos, né? O Liverpool fez 2-0 e foi bem na partida. Acho que mereceu ganhar, acho que o Alisson se destacou bastante, principalmente no segundo tempo, fez uma ótima partida, e o Liverpool tinha uma equipe melhor, mais organizada ali, acho que mereceu a vitória sim.
A gente apostou cada um 3-1 aqui, né? O Carlos, que não tá aqui, mas te agradeço a participação dele no último, falou que ia ser um empate ou ir pra pênalti dessa vez. A gente acertou pelo menos a diferença de gols, né? Que foi 2 aí. Um golzinho no final, acabou resolvendo as coisas, o gol do Origi. O Liverpool ganha o seu 6º título, né? Agora é o 3º maior vencedor da história da Champions isolado, se diferencia de Bayern e Barcelona, que continuam com 5. O Milan tem 7, o Real tem 13. E a 6º título em 9 finais. O Tottenham tinha chegado em sua primeira final e acabou não conseguindo o título. Vai conseguir nas próximas temporadas. O jogo foi muito assim pragmático, né? O Liverpool achou um gol ali no começo, num lance que foi meio polêmico. A gente pode discutir se foi pênalti ou não. E acabou influenciando bastante na continuação, né? Porque o Liverpool acabou fazendo um jogo mais cuidadoso, menos criativo, como o Klopp costuma tanto fazer para aquele time jogar, e acabou segurando o resultado e achando o gol no final.
O lance ali aos 23 segundos, né, no primeiro tempo, realmente muito rápido. Acho que muita gente nem tinha começado a assistir a partida e já tinha um pênalti marcado. Então, um lance muito importante para o jogo, né? Bem emblemático ali, porque é um pênalti, é uma jogada duvidosa ali, que muita gente questionou a marcação, achou que não foi pênalti, que o lance poderia não ter sido marcado ali, mas a arbitragem marcou. Na minha opinião, foi um lance que realmente foi faltoso, e aos 2 minutos ali, né, aquela clássica demora do VAR, né, para poder ocorrerem as questões ali, né, que precisam ser resolvidas, o Salah bateu o pênalti não tão bem assim, o Loris quase pegou, mas a bola acabou entrando. E aí o Liverpool, a partir dali, passou a segurar o jogo, o Tottenham teve mais posse de bola, mas não criou muito no primeiro tempo, e o primeiro tempo terminou com a vitória do Liverpool, né?
O lance é bem discutível. Acho que o Sissoko pagou mais pela imprudência dele de abrir o braço, assim, né? Não tem como você passar por tal perigo. Acho que o Mané acabou até também sendo esperto, né? Mirou ali para tentar bater no braço do volante do Tottenham. A bola bateu no tronco, depois deu uma resvalada também. Acho que não é absurdo marcar esse pênalti. E o Salah, que na temporada passada acabou se machucando na final, né? O Sérgio Ramos acabou tirando ele, deslocando o ombro do egípcio. Agora volta e consegue se redimir, faz o gol importante na final, já abre o placar, que deu uma diferenciada no começo do jogo, né? Como você falou, realmente, o Tottenham teve mais posse de bola, porque o Liverpool tentou se defender um pouco mais. Acho que eu percebi até o Liverpool um pouco nervoso em campo, o Van Dijk estava afastando muitas bolas assim, de maneira de qualquer jeito. A partida muito boa do Arnold e do Robertson, né? Dois jogadores, os laterais aí, que foram destaque. A defesa segurou muito bem ali, acho que no primeiro tempo até faltou um pouco de criatividade no meio de campo, e o ataque estava um pouco perdido também, um pouco afobado. O Salah tentou alguns chutes que talvez podia ter buscado um passe, o Mané a mesma coisa, e o Firmino teve um pouco ausente, né? E depois veio o segundo tempo.
No segundo tempo a equipe do Tottenham foi mais pra cima, né? Usou melhor essa posse de bola e finalizou mais, e acho que abriu espaço pro Alisson se destacar. Na final do ano passado o Liverpool acabou perdendo por conta do Karius, né? O goleiro na ocasião, que foi muito mal na partida, falhou nos lances dos gols. E o Alisson foi contratado depois disso, né? O Liverpool viu que precisava ter um goleiro melhor ali, né? Porque o Karius não tinha mais condições, acho que, de vestir a camisa da equipe, porque seria muito questionado pela torcida, enfim. O Alisson foi trazido para o Liverpool, foi uma transação bem cara, né? na história assim, dos goleiros. Foi um dos goleiros mais caros, o mais caro da época, depois superado pelo Kepa no Chelsea, mas é bem emblemática essa contratação do Alisson. Acho que é um bom goleiro, acho que hoje em dia a torcida brasileira já consegue ver o Alisson como um grande goleiro. Ele saiu do Internacional jogando muito bem, depois chegou ao Liverpool, foi para a Europa, né? Não se destacou tanto assim, e a torcida brasileira acabou criando essa questão de que o Alisson não era goleiro de seleção. Acho mais por conta de não haver um acompanhamento tão grande, né, ao Alisson ali. E acho que hoje ele está se consolidando na Europa, mas principalmente na seleção brasileira. Acho que é o titular da posição, apesar do Ederson estar jogando muito bem. Ele vai ser o titular, né, no próximo jogo da seleção brasileira. Mas acho que é mais por uma questão de rodagem. Acho que na Copa América o Alisson vai ser o titular ali da meta brasileira. Então se destacou muito bem nessa segunda etapa, segurou o resultado, assim como na partida contra o Barcelona, que ele foi muito bem, foi um dos melhores em campo e mereceu muito esse título da Liga dos Campeões.
Fora aquela defesa que ele fez no chute de falta do Eriksen, não foram defesas espetaculares, mas foram de bom posicionamento, né? Ele tava ligado no jogo, tava vendo onde é que as bolas iam, então teve o chute de longe do Son, que ele rebateu para longe, tava esperto, né?
Eu acho que o bom posicionamento do goleiro acaba diminuindo a dificuldade das defesas. Se o cara tá bem posicionado, ele torna a defesa mais fácil. Então a gente pode dar muito mérito assim pro Alisson pela atuação dele bem segura na final.
O pessoal gosta de queimar muito ele por causa da Copa, né? Porque teoricamente ele não teria atrapalhado o Brasil. Um erro de saída lá no primeiro jogo, mas que acho que não pode condenar tanto assim. E o gol do De Bruyne na Bélgica, né? Ele era indefensável, você não pode queimar o goleiro que fez uma temporada muito boa na Roma, né? Tanto que não foi contratado à toa pelo valor de 75 milhões de euros pelo Liverpool. E acaba justificando o investimento e ganhando a Liga dos Campeões, segurando lá atrás. O Liverpool realmente tinha muitas falhas defensivas na temporada passada e agora acertou tudo. O Alisson aí conseguiu fazer essa partida. Tem o Van Dijk que chegou ao 64º jogo sem tomar nenhum drible, né? Teve aquela recuperada em cima do Son no final do jogo.
Impressionante, né? O zagueiro atingir essa marca. Acho que isso acaba credenciando o Van Dijk na disputa aí para melhor jogador do ano, a ganhar a bola de ouro, né? Esse título da Liga dos Campeões a gente sabe que representa bastante. Acho que um dos concorrentes vai ser o Messi, mas que em termos de título não ganhou tanta coisa, ganhou só o Campeonato Espanhol. Acho que tem bons números de gols, de participações em gol, mas acho que o título da Liga dos Campeões pesa bastante. Essa questão que a gente discutiu aqui um pouquinho antes do nosso programa, que as disputas, as competições das seleções vão ser, acho que, determinantes aí, né, para a eleição do melhor jogador do ano. A gente aguarda aí para ver como o Van Dijk vai com a Holanda, como o Messi vai com a Argentina e como os outros que disputam essa eleição por fora vão com as suas seleções, mas a gente torce para que os dois joguem muito bem, porque a gente gosta de ver futebol bonito, né?
Exatamente, com certeza. Acho que independentemente de quem ganhar, esses dois vão estar no top 3 da Bola de Ouro ali no fim do ano, que a FIFA elege, né?
Isso.
E aí a gente pode também destacar um pouco os jogadores que voltaram de lesão, que a gente tinha falado no programa de sexta, que foi o Kane e o Firmino, né? O Firmino que voltou, não jogava desde o jogo de ida da semifinal contra o Barcelona e não teve tanto destaque. Acabou sendo substituído também logo a primeira substituição, que entrou o Origi, que depois veio ser o herói do jogo. E o Kane, né? O Kane que foi titular logo. A gente pode até falar um pouco da questão de ter barrado o Lucas Moura, que foi o herói do Tottenham, acabou só vindo a entrar no segundo tempo. O Kane não fez uma partida tão boa, acabou sendo engolido ali pelo sistema defensivo com o Van Dijk e o Matip. Não jogava muito tempo também, desde as quartas de final contra o Manchester City, quando ele machucou o tornozelo esquerdo. Acabou não se destacando também. Talvez o Pochettino apostasse que ele fosse a referência e voltasse milagrosamente fazendo gols como sempre fez, né? Mas acabou não se destacando.
É complicado. Às vezes é melhor colocar um jogador que tá voltando de lesão assim no segundo tempo, porque ele pode pegar a defesa adversária mais cansada, né? Então, como é um cara que tá sem ritmo ali, que tá voltando a jogar, pode estar um pouco sem tempo de bola, né? Não tá treinando há tanto tempo, ele pode acabar pegando o adversário de uma maneira mais relaxada, mais cansada, e pode acabar jogando melhor. Então acho que o Harry poderia ter sido uma opção pro segundo tempo, né? Pra entrar ao decorrer da partida, mas é um jogador importante, então acho que a equipe quer vê-lo jogando sempre que que possível. Então ele começou jogando, mas não conseguiu fazer uma partida tão boa assim.
É, e aí no final, com todo esse jogo de ataque do Tottenham, defesa do Liverpool e contra-ataque dos times dos Reds, acabou que no final o Liverpool acabou achando seu segundo gol. Depois do escanteio, o Matip desviou a bola na grande área e o Origi chutou cruzado de canhota lá no canto esquerdo do Loris. Sem chance de defesa, acabou explodindo o estádio na torcida do Liverpool, porque o título estava garantido ali. Depois o Tottenham tentou até atacar de alguma forma, mas não tinha muito o que fazer. O Liverpool acabou garantindo seu sexto título.
Merecido o título do Liverpool. É, o Origi, um jogador muito importante, principalmente no jogo contra o Barcelona e nesse jogo da final, mas é um jogador importante ali para a equipe, dá muita consistência ao jogo do Liverpool e fez mais um gol importante, né, nessa temporada, merece muito destaque, fez um dos gols do título aí, merece muito parabéns, muito, muito festejo, né, por parte da torcida e da equipe do Liverpool.
É, também fez gols importantes na reta final da Premier League também, né? Era um jogador que tinha sido encostado, tinha sido até emprestado pro Wolfsburg da Alemanha, acabou se redimindo. Foi uma das principais histórias desse Liverpool que chega ao seu sexto título. Agora a gente pode discutir também um pouco como continuam os times para as próximas temporadas, né? O Liverpool acabou se reafirmando no cenário europeu, volta a ser o time grande que era nos anos 80, nos anos 70, em 2005 também, e ficou adormecido por muito tempo, esquecido ali, né? Agora tá no topo do futebol mundial, ganha a Europa e tem agora muito destaque para poder continuar sendo um time referente. Pode atrair mais contratações. E no outro lado, o Tottenham, que tem um time muito bom, muito jovem, o Pochettino treinando aí, o inverso dos técnicos, né? O Klopp acaba se consagrando agora e levando sua primeira Liga dos Campeões, enfim, primeiro título com o Liverpool. O Pochettino segue agora, pode tentar contratações novas para próximas temporadas, já que não fez nada nessa, então preferiu investir em estádio, né? Então é um time jovem que pode continuar o trabalho.
Sim, sim, acho que o Tottenham tem muito a crescer, pode fazer novas contratações, né? Já que nessa temporada passou sem fazer nenhuma contratação. E acho que é uma equipe que pode chegar de novo forte aí na Liga dos Campeões, no campeonato inglês. E acho que esse é o cenário. O Tottenham crescendo cada vez mais aí no futebol inglês e no futebol europeu. O Liverpool vai para o Mundial, né? Vamos ver se consegue ser campeão. Quem sabe não pega um brasileiro aí, né? Campeão da Libertadores. É o Liverpool que já perdeu pro Flamengo em 81, pro São Paulo em 2005. Vamos ver se esse cenário se repete. Vai que o Liverpool consegue uma reviravolta, né? Uma vingança aí com o Flamengo, quem sabe? Com o Grêmio, que pode vir forte, o Cruzeiro, o Palmeiras. Enfim, são vários candidatos brasileiros ao título da Libertadores. Vamos aguardar, né? Mais pra frente a gente faz novos programas aí falando de Libertadores, de Mundial, quem sabe, e vamos ver, né,
o que vai acontecer. Não tem título mundial ainda, vai em busca do seu primeiro, né, apesar de ter muitas Ligas dos Campeões, não tem esse título do Mundial da FIFA. Bom, é isso aí que a gente tinha para falar aqui do jogo, a repercussão, né, você acompanhou. Se você não viu o programa de sexta, vê aí que a gente falou bastante coisa da prévia, a gente acabou falando muita coisa que aconteceu também no jogo, né, em campo, e você ouviu também a gente falando aqui. Ele falou do esporte meio que 11h30, né, na sexta-feira a gente volta normalmente falando aí de Copa América, então você acompanhou essa repercussão. Pode ouvir que muitos Planeta Esportes vão vir ainda, então agradeço o Léo por ter participado aqui.
Valeu, Davi, pelo convite, pelo espaço. É sempre bom falar de futebol, né? E falar de esportes aqui no Planeta Esporte, na Liga dos Campeões. É um assunto muito interessante, muito legal e é sempre bom participar do Planeta.
É isso aí, acabou a temporada do futebol europeu. Vamos ver como é que vem em 2019 e 2020. A gente fica de olho no futebol brasileiro também. Então agora esse foi o Planeta Esporte. Fui Davi Ferreira, seu apresentador. E eu volto para Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Planeta Esporte.